Bom dia, boa tarde, boa noite, ex-ouvintes, mais um episódio do Mutashow 97 online. Eu sou Felipe Cavalo Manco e estou aqui com Cassius Clay.
Aro!
Evandro.
Oi!
E Amaro Júnior.
Toda série tem que ter um episódio merda, né? Até as boas.
Que isso, Amaro? De todos os episódios do Mojo, esse é o melhor.
Não quer dizer muita coisa também.
Ah, cara, que eu vi que era o Mojo no episódio. Eu falei, ih, os malucos já vão ficar putos.
Vamos lá, já que a gente tá spoilando, eu vou logo dizer o nome do episódio, né? A gente tá aqui resenhando o quarto episódio da primeira temporada, Motendo e Morte em Vida, parte 1. E que nome merda esse Motendo, bicho.
Tendo.
Demais, demais. Nossa.
Eu sou brasileiro, eu tô lendo Metendo
seguindo,
na minha pauta.
Seguindo a moda dos artistas aí, o Mojo fez... bariátrica.
Duas coisas que eu queria recapitular. Eu tava assistindo o episódio passado, né? O lá da Madeleine Pryor. E tanto o nome dela quanto o nome Rainha dos Duendes não faz sentido nenhum no episódio, né?
Não.
Total, tipo, só fanservice mesmo, né? Depois eu fiquei pensando assim, cara, tanto Madeleine é um nome que sai do nada quanto Rainha dos Duendes, porque Rainha dos Duendes também, o Goblin Queen, só faz sentido na Saga do Inferno, né? Então... são duas coisas. E uma coisa que eu, eu esqueci de dizer, que quando eu tava procurando imagens, me intrigava muito o fato de ter imagens da Jean Grey de cabelo preso e da Jean Grey de cabelo solto. Isso aí já era um spoiler na nossa cara, né? Que, que tinha coisa errada ali.
Falou um negócio agora, me lembrou um catapiolho que um cara colocou no Twitter, que ele fez. Vocês notaram que na abertura a Jean Grey tá de cabelo preso, mas quando a câmera aproxima tá de cabelo solto, eu fui ver. E, bicho, é um frame... que passa o cabelo dela no ombro. Diga, esse homem tá doente, bicho. Tá vendo coisa?
Mas uma coisa eu tenho que falar, né? Não sei se vocês notaram que a abertura muda em cada episódio.
Muda. E bota umas ceninhas assim. Que eu não sei se é, tipo, vai acontecer na temporada ou se é alguma coisa do passado. Eu tô muito confuso.
Não, é uma cena. É uma cena que faz alusão ao próprio episódio. Tipo, nesse... por exemplo, na abertura desse episódio, não tem a Tempestade nem o Bishop na abertura. Nenhum dos dois aparece na abertura. Tem uma cena da Jubileu com o Mojo. Ela o Longshot e o Mojo. E uma cena do Forge com a... como é que é? A Lorna. É Lorna, né? Aquela do cabelo verde, isso, né?
Isso, Lorna Day, isso mesmo.
É ela e mais alguém, assim. E atrás tá o Wolverine, o Forge e o... acho que é o Homem de Gelo, se não me engano.
Lembrando que existe uma série de TV onde a Lorna é uma das protagonistas, série live action, e ninguém lembra.
Sério? Qual série? Legião?
Não, eu vou achar agora.
No segundo episódio, por exemplo, tem a cena da Tempestade vencendo a Calisto e do Magneto no Asteroide M, assim. E a cena do Forge é o Wolverine com aquela cara do meme, cara de bunda e o Forge atrás. E tem a ceninha no episódio passado, teve uma ceninha na abertura que é a vampira beijando o Gambit com a mão na frente, assim. Não posso te encostar, mas quero te beijar.
Um Wolverine com a cara de um té fresco, é?
Tem a...
lá no fundo.
A série se chama The Gifted, é de 2017. A Polaris é uma das protagonistas e tem a Emma Frost muito diferente aqui.
Ah, The Gifted. Ah, é uma série mais atual até.
É.
Cara, nossa, eu até hoje não entendi esse rolê de The Gifted e Legion. Tipo, séries dos X-Men, tipo, é o universo do filme, não é? Da Fox, não é?
Pô, e Legion é bom, hein, cara?
Porra, pois é.
O Legion era bom pra caramba. A primeira temporada, pelo menos, foi a temporada que eu vi.
Agora esse The Gifted...
foi mal, esse The Gifted é o Mutantes, né?
É.
Olha esse caminho do coração.
Caminho do coração.
Tem a paleta de cor na parte de baixo.
Tem as gêmeas, bicho, do Grant Morrison na série, olha aí.
Tu vê, né?
Cara, antes da gente começar a resenhar o episódio, eu só queria falar pra deixar público uma coisa que... eu tava falando pro Evandro no off, que eu tava dando uma garimpada em Sebo e todas as edições que a gente citou nessas gravações do Mutashow estavam no Sebo, elas não estavam antes, né? E eu encontrei... e, cara, eu quase comprei. Eu comprei o Massacre dos Mutantes, mas a minha ideia era ter comprado a Saga Inferno, porque tinha lá também, Evandro. Eu só não comprei, cara, por causa do teu review negativo.
Não, é muito ruim, mas tu vê, a gente tá fomentando aí o mercado de usados.
Gambit preparou um pouquinho a mais. Toma, coloca creme aí. Ah, obrigada, Remy. Você é fofo. Mas o nosso novo chefe foi mais rápido.
E com açúcar.
Mas o episódio começa com um café, né? Que é uma coisa clássica. Mas tem uma cuia de chimarrão ali no canto, tô vendo.
Exato. É porque o Roberto é gaúcho.
É. Ele tava tomando um tererê.
Exato.
Eles estão ali tomando um café. Chimas. Tomando um chimas também. O Gambit oferece um creme pra vampiro.
O Gambit também, bicho. Não desistiu até agora, né, velho? Dois episódios já.
Guerreiro.
Quer um creme no teu café, vampira? Tipo, e ela, não. O chefe já fez pra gente aqui.
Já tomei o do chefe na sala de tiro.
Já tomei o do chefe. É. E Magneto, aí Magneto fala, e com açúcar. Magneto psicopata pra caralho também, né?
Miserável.
Café com açúcar.
É babaca, né, que o Gambit fora, já que você tá aceitando o pedido, me faz um cappuccino, ele, eu não, como é que é,
Só eu que dou ordem.
Eu que dou ordem aqui.
Eu quero um cappuccino, já que você tá aceitando pedidos. Não, quem pede aqui sou eu.
Sou eu que dou ordem. Cara, é muito doido, velho, é um mais pau no cu que o outro. Aí o pessoal começa a discutir o que vão fazer pro aniversário de 18 anos da Jubileu.
E ele sendo pau no cu pra variar, né?
E aí ele começa a falar que não, que tem que se preparar aí, porque o Senhor Sinistro pode atacar em qualquer momento. Aí pra variar, o Morfo dá uma puta gafe, né? Que ele diz que alguém não ganhou o seu pônei de 15 anos.
Pro Magneto logo.
Que é cheio de buraquinha no beco, né?
Ele fala como é que alguém não ganhou o pônei de 15 anos dos pais, né? O Magneto olha pra ele, puta,
Meu pai morreu quando eu era pequeno. Aí o Morfo fica com aquela cara assim, o Wolverine dá uma olhadinha pra ele. Assim,
o Wolverine dá uma risadinha, tipo aí, trouxa.
A Jubileu terá muitos outros aniversários. Se aprender a dominar seus poderes pra encarar um mundo que a despreza.
O pai de alguém não comprou o pônei que ele queria aos 15 anos.
Os meus pais morreram quando eu era criança.
Aí a Jubileu quer comemorar no fliperama, né? Mas daí o Magneto diz que não tem como uma pessoa como o Magneto ser vista, né? Ele podia pelo menos deixar o pessoal ir, né?
Exato.
O Mojo tá desnutrido, ele não fez bariátrica, não.
Não, é que ele se alimenta de audiência, né?
Sim.
Aí a Jubileu tá lá discutindo com o Roberto, né?
É, mas faz sentido, né? Ele se alimenta de audiência. Era uma série que tava desde 96 sem audiência, porque ela não. Porque ela parou, né? É por isso que ele desnutriu.
É. Aí a Jubileu tá discutindo lá com o Roberto, né? Aí ela enxerga um videogame que ela nunca tinha visto ali no quarto dela.
Você joga videogame mesmo?
Ah, não é à toa que ninguém se animou.
Só quem odeia videogame são as pessoas ruins em videogame. Mas, na verdade, esse aqui não é meu. Nunca ouvi falar em Motendo. A vampira disse que eles tinham algumas surpresas. O dia tá melhorando. Vamos jogar.
Olha só, eu prefiro que a minha mãe descubra que eu sou um mutante do que ser visto jogando isso.
O Motendo, que é claramente um Mega Drive.
É um Mega Drive.
É um Mega Drive com a fita do X-Men Mutante Apocalipse, né?
Exato.
Motendo vem de Nintendo, né? Tipo, o pior nome possível.
Motendo.
E aí suga os dois pra dentro do videogame. Basicamente, a Jubileu começa a reviver todos os momentos que ela já passou com os X-Men.
Sim.
Nesse videogame.
Primeiro ela é sequestrada pelo Sentinela, né?
Eles veem uma cabine telefônica, né? Então tem referência a Matrix também.
É, tem referência
também.
A X-Men,
tem várias,
né?
Referências, né?
Pode ser uma armadilha.
Uma armadilha no orelhão seria criativo. Alô?
Eu tô vendo agora que o videogame, o console, eu não tinha prestado atenção, mas ele mistura tudo que é botão de Super Nintendo e Mega Drive, é um cabaré.
O nome dele é uma paródia da Nintendo, né? Que é
Motendo.
Sim, é Mojo com Nintendo, ele mesmo fala, Mojo... Uhum. Que ele fala Motendo. Vem de Mojo.
Em nome de tudo que é mais sagrado, o que, que é essa coisa?
Eu sou o Mojo, o louco alienígena interdimensional produtor de TV do horário nobre que se alimenta de audiência. Meu maior sucesso, submeter os X-Men a complicadas armadilhas mortais pra entreter meus escravos... plateia contratada. Foi mal.
Por favor, pare de falar esse nome que a minha cabeça vem outro.
O que? Motendo ou Mojo?
Metendo. No final vai pra aí mesmo. No final vai pra aí.
Metendo.
E aí ela vai pra Genosha, né? Então eles vão passando por vários momentos. Aí o Mojo se revela. Então ele tá secão, desnutrido mesmo. E ele começa a falar que as audiências dos programas estão muito baixas. É muito bom porque mostra várias tentativas de programa dele envolvendo X-Men, que era tipo o Who's the Boss, que era o Magneto e o Xavier. O Different World, que tá todos X-Men, né?
Aí tem o...
O caso de família.
Não, é o Grey vs. Summer, né? Que Grey é, um, Summer, é, tipo, né? É um divórcio, é uma série de divórcio.
Cara, isso eu acho muito foda, além dessas referências, o lance do Mojo se alimentar de audiência, né? Que tá magro, fudido.
Sim, a hora que a audiência volta, ele volta a forma dele no original. É,
nessa forma, ele tá na forma rede TV.
TV Aparecida,
né? TV Aparecida.
Pô, e quem tá fazendo o é o Cláudio Galvão, né? Eu gostei dele, mas eu sinto que dá uma saudadezinha do Orlando Drummond fazendo Mojo, né? Foi o único que não foi
trocado.
Cara,
eu tava pensando exatamente nisso, Felipe. Eu ia falar isso. Eu senti uma falta do Orlando Drummond, que Jesus me deu.
Foi muito triste. Eu gostava dele como Dente Sabre, mas o Mojo era outra
o
parada.
O Mojo é ele, a voz dele é casando o Mojo perfeitamente.
É verdade. Era muito bom, né, cara? E aí o que acontece, ele... TV não dá mais audiência, então ele resolveu investir no negócio de videogames.
Imagina só, o futuro da Motendo e o Mojo Mojo em todas as caças, em todos os mundos, em todas as dimensões. Pegando pam, 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 a energia dos cérebros de todos que jogarem. Eu vou dominar as galáxias e também a faixa de 18 a 45 anos.
Então ele tá lá, ele cria, daí começa, né, fica tudo pixelado, tem várias referências de... Muito, muito parecido com os jogos dos anos 90, dos X-Men, né, aquele de arcade. Eles vão pra Terra Selvagem, lutar contra o Sauron, todas as aventurazinhas que a Jubileu já passou, né.
É só assim pra mostrar que a Jubileu derrota um sentinela sozinho, né.
Ah, mas eu gostei que quando que eles depois de algo, hora que o Mojo se revela e tal, eles entram no arcade do X-Men, né, de Super Nintendo e tal, tipo, a parte visual todinha é igual e tal.
Aí não, ele mistura aquele, o primeiro, aquele dos anos, aquele do arcade que tinha a Crystal e o Colossus, sim, né, pra escolher e tal. E o Wolverine ainda usava o uniforme marrom nesse jogo. Mas quando aparece o Magneto no Asteroid M, eu achei muito parecido com o X-Men Mutante Apocalipse, que o vilão final é ele. E ele tem esse mesmo tipo de ataque. Ele fica com campo de força. E quando ele atira as coisas em ti, o campo some, que é o momento que tu pode acertar ele. E esse desenho emulou exatamente essa forma, assim. Como a Jubileu derrotou ele e tal. É muito legal isso, cara. Eu achei isso muito massa. Só que no meio disso, um personagem lá secreto que tá ajudando eles, né?
Exato.
E aí depois se revela como sendo a Jubileu mais velha.
É.
Se revela sendo como um glitch, né? Porque o Mojo colocou os X-Men pra jogar videogame infinitamente. Colocou uns avatar do X-Men pra jogar infinitamente os jogos. E quem mais se destacou e conseguiu vencer tudo era a Jubileu. Então, ela conseguiu, virou tipo um glitch. Ela conseguiu se libertar. Então, ela ficou anos e anos dentro daquele negócio, assim, né?
Aprendendo a zerar o jogo e sabotando de todas as formas, né? Admito que isso. Eu só entendi essa parte agora que tu explicou, Evandro. Por isso que eu tô quietinho.
Eu fui a única que sobrou. Joguei essas fases de cabo a rabo. Revivi os dias de glória mais do que consigo contar. Mas notem o cabelo e as rugas. Antes do Mojo matar os Beta, descobri uma falha e consegui sair antes de ser deletada.
É claro que meu jogo tem códigos de vantagem, minha cara!
Essa personagem, ela é baseada numa personagem que apareceu em Wolverine 52, que é também uma história sobre o Mojo. Só que ela, eu vou mandar a imagem agora, ela parece, ela não é heroína, como ela aparece aí. Ela é uma escrava do Mojo. E lá na edição 53 é que ela, o Mojo revela pra Jubileu que é ela mais velha.
Ah, olha só.
Então ela existe nos quadrinhos.
Existe, eu mandei aí, ó, ela com a máscara e ela sem a máscara.
Ah, olha só, rapaz.
Só que na série deixaram ela transformar ela em heroína.
Isso é desenho do Jim Lee?
É do Mark Silvestre.
Ah, tá, já ia falar, porque tá bom, né? É, o Jim Lee tá bom. É você.
Isso é o Mark Silvestre antes de Jim Lizar. De limbizar, né? Que obrigaram ele a mudar o traço.
Então, olha só, continuamos seguindo as histórias dos quadrinhos, cara. Olha só.
Sim.
Cara, essa história, apesar de ser meio idiota e tal, e no fim se junta a Jubileu mais nova com a Jubileu velha e elas derrotam o Mojo, escapam de lá, derrete o console e a Jubileu beija o Roberto da Costa. Mas, tipo, cara, tem uma camadinha aí de... Como é que chama aquilo? Igual no He-Man, né? Que sempre tinha as
lições de moral. Do dia, né? A lição de moral do dia.
Esse aí também tem, né? Porque literalmente a Jubileu mais velha fala pra ela que ela não pode, não deve ficar vivendo de passado, né? Que a vida não é um videogame, que ela não pode ficar... Querendo viver de passado, só revivendo as aventuras e tal. Tem uma liçãozinha de moral nesse...
É, porque teve um diálogo que o Roberto da Costa, ele fala, cara, eu quero ir embora, eu tô de saco cheio. E a Jubileu, não, eu vou ficar mais um pouco aqui, eu tô gostando de botar a sua vida em risco. Aí ele morre. Aí o Magneto vai jogar, acho que uma mesa nele, alguma coisa, ele morre, tipo, muito, muito estúpido, sabe?
Jubileu. Eu sei que uma parte de você quer ficar aqui. É legal saber como cada fase termina. Sem surpresas, sem mudanças, tudo sempre fica igual. Mas isso não é viver. Viver não tem código de vantagem, nem vida extra. Mas tem amigos e tem família. Amor, perda e muita esperança. A vida é um grande risco e depende de você. Vai fundo.
Rapaz, a dubladora da Jubileu, eu já falei isso no primeiro episódio, mas ela é muito durinha. Ela acho que é novata, coisa e tal. A dubladora da Jubileu velha é uma dubladora veterana. Ela dubla
a Rochelle.
A Thalia em todas as novelas e a Rochelle também. E ela consegue emular a dureza da dubladora da Jubileu jovem. Ela fala do mesmo jeito.
Eu acho que não tá emulando a outra, não. Acho que isso aí é rotina abusiva de trabalho, tá de saco cheio.
Também.
Desde o dublador é uma merda.
É verdade.
Porra, eu vi que na versão original, quem tá fazendo a Jubileu é uma nova dubladora, né? Mas pra essa versão antiga chamaram a dubladora dos anos 90 pra participar.
Oi.
Achei isso legal, agregar todo mundo. Eu descobri que teve algumas pessoas que não passaram no teste dos personagens, que tiveram que trocar a voz, que estão fazendo outros personagens. Tipo, no americano, aquela... Qual é o nome daquela lourinha da ONU, que eu me esqueci o nome?
Cooper.
É, a Cooper, quem tá fazendo ela é a voz original da Jean Grey dos anos 90. Sabe, então tipo, o elenco original dos que estão vivos tá lá, mas estão fazendo outros personagens, os que não passaram.
Uma coisa pra falar sobre o Roberto da Costa é que ele não sabe falar minha mãe em inglês, né?
Exato.
Não faz sentido isso, cara. O cara, tipo, I remember seeing this place of news with minha mãe.
I don't want to play this porra game.
Minha mãe is very megera.
Toda vez que ele vai falar minha mãe em inglês, ele fala em português, minha mãe. I'd rather minha mãe find out I'm a mutant than be caught dead playing that. I remember seeing this place on the news with minha mãe. Magneto's old base from his megalomaniacal face. I acted like I hated mutants. Minha mãe tried saying they were good ones, but I could tell she was spooked. Ouvindo isso em inglês, é uma frase que não faz sentido, porque, tipo, como assim o cara não aprendeu a falar my mother, sabe?
É. Throw the mãe pra ver, pra Sissi Kika.
Eu acho legal eles fazer isso, tipo, ele falar algumas palavras em português, mas faz sentido quando, sei lá, quando ele tá assustado e fala um, meu Deus!
Caralho, cuzão!
Que nem teve num episódio passado, assim, agora o cara ficar... Todas as vezes que ele falou...
A frase dele em português mesmo nesse episódio não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, ele, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, ele fala várias coisas, nada a ver. Aí o Jubileu, tipo, não precisa gritar comigo. Tipo, não tem nada que ele fala.
Ah, é que teve isso, né, cara? Se eu tava...
Ele fala duas frases inteiras em português, tá ligado?
Ah, que ela fala que não entende português raivoso ou alguma coisa do tipo, né? Someone is definitely
helping us. Tô nem aí. Pô, tô ferrado. Esse lugar é muito perigoso. Vou vazar daqui.
I don't speak justifiably angry Portuguese, but I know. I messed up. Big time.
Com certeza tem alguém ajudando a gente.
Ah, eu não tô nem aí. Pô, eu tô ferrado. Esse lugar é muito perigoso. Eu vou vazar daqui.
Eu sei que você tá nervoso, mas não adianta gritar comigo. Eu sei. Eu vacilei. Feio.
Cara, olha só. A gente tá reclamando disso, mas podia ser pior. Em vez dele falar minha mãe, ele podia falar mamacita.
Mamacita.
Porque português e espanhol pra gringo é tudo a mesma coisa.
Minha mama. Mas, cara, basicamente é esse episódio, assim, ele passa muito rápido, é um episódio, aquele episódio entre episódios, né, cara, isso é normal.
É filler, eu achei corajoso ter dado um filler da Mona Jubileu.
Nas temporadas passadas a gente já viu isso, teve episódio só focado no Gambit, teve episódio focado só no Wolverine, sabe, tipo, isso é normal.
Toda série, até Breaking Bad, tem sempre um episódio que é totalmente dispensável, então que é mais fraco, e tá lá, e todo mundo acaba lembrando mais dele, tipo da mosca, né.
Uhum, sim, sim.
E esse daqui, se não fizeram um jogo baseado nesse episódio, estão perdendo muito dinheiro.
O problema é que
pois
eles
é,
fizeram.
É porque...
O problema é que é um episódio que tá se baseando nos jogos, né? Então.
É, foi o contrário, Amaro.
É.
Nessa época de recalls e remakes, tá tudo. Pode trazer de
volta. É porque, tipo, gente, olha só, essa animação ela só vai ter 10 episódios, né? Então eu acho que ela vai seguir. A gente imaginava que ela ia seguir aquela ordem cronológica de um episódio, vai ser continuação do outro, pra uma trama maior pra resolver tudo, né? E, igual as séries americanas num geral mesmo, né? Tipo, os Breaking Bad da vida. Só que a série anterior, né, do X-Men 92, ela tinha filler porque era o quê? 20 episódios? 18 episódios por temporada? Era um negócio que meio que durava um ano,
o
né?
O primeiro é 13, né?
Então te permitia, por mais episódios, dar uma enrolada assim. Aí eu pensei, não, vai ser episódios contínuos, não vai ter filler nenhum e tal. E eles resolveram fazer o filler quebrando um episódio em duas partes. Eu achei isso do caralho.
Tem muita referência que a gente vai catando depois. Tem posterzinho do Dias de Futuro Esquecido, né?
Aquele... Tem a hora que eles entram no videogame e aparece o...
Cartazinho de procurado. Cara, tem muita referência, assim, de coisas.
O episódio, ele é bem nostálgico. Até frame ruim o episódio tem, que é aquela cena que o Roberto da Costa tá parado, a Jubileu tá andando do lado dele, assim. É literalmente pegaram ela no mouse e arrastaram, balançando pra cima e pra baixo, sabe? Que é uma técnica de animação que eles fazem direto na animação de 92, sabe?
Sim.
Aí o cacete.
Eu quero voltar muito aqui, porque vocês estão falando português e espanhol, é a mesma coisa para americano. Eu comecei a rir aqui, porque eu tava pensando pro pessoal dos Estados Unidos, pro espanhol, Mama, de Valesca Popozuda, é uma música sobre mães. Ainda que canção sobre mães.
Já falei, cara, se eles realmente levassem o episódio em consideração, os brasileiros em consideração, eles não davam o nome do episódio Motendo.
Pois é.
Sabe? E não terminavam com aquele final que deixa implícito que o Motendo acabou rolando entre a Jubileu e o Mancha Solar.
Agora ela tem 18, né? Tipo...
É, exatamente.
Agora ela também pode se pegar que nem o resto da equipe dos X-Men, né?
Exato. Pode ficar com a porta fechada junto com um coleguinha.
É, exatamente. É que Motendo eu acho um nome horrível até em inglês, cara.
Sim.
Tipo, não faz sentido. Eles podiam ter feito um trocadilho melhor.
Mojotendo.
Mojotendo
fica
tá
melhor.
Podia ser um Mojodrive, Mojo System.
Mojodrive fica melhor.
Mojo 64
ia ser foda.
Tipo,
mas é porque o 64 já é final dos anos 90, né?
Não, sim, mas é.
97, deixa eu ver que ano que saiu o 64.
Pô, acho Mojo, que é 97. Mojo Entertainment System. Porra, podia ter feito.
Oh, Mojo Entertainment System.
MES, tá ligado? Podia ser o MES.
Não, o MES.
Ah, enfim, gente, olha, como o episódio tem duas partes, inclusive eu acho corajoso da equipe dos X-Men ter feito isso, então vamos logo para as considerações finais dessa primeira parte, né?
Véi, peraí, vocês estão falando, tá acabando o episódio, vocês não vão comentar o que tem depois não da Jubileu?
Não, é porque são duas partes,
são duas partes,
então...
Né?
É, vamos resenhar a primeira e depois a gente vai pra segunda, então começa
não,
contigo,
só queria deixar anotado que o Nintendo 64 lançou exatamente em 97, então não tinha como fazer essa referência
Sim.
de episódio.
É verdade. Nintendo 64 de
97. Cara, eu gostei desse episódio, vocês estão todos errados, quem não gosta, episódio é maneiro, altas referências a joguinho aí, pra quem é fã de joguinho, referência a Matrix, referência a, como o Evandro falou, Dia de um Futuro Lembrado. De uma memória esquecida, não sei o nome, mas é assim. Esqueci. Dia de um futuro que eu esqueci. É, mas eu gostei, eu curti o episódio, achei maneiro.
Ótimo, beleza.
Cara, eu gostei também, como eu falei, foi um dos melhores episódios com o Mojo.
Mas também é igual a Mara falou, né? Não é muito difícil também.
Ei, é sim, Mojo sempre foram os melhores episódios de cada temporada.
Mano, como é que não...
Três episódios com participação do Mojo, esse foi o melhor. Mas foi divertido, cara, achei divertido.
Pra vocês terem noção, eu não lembro qual que é os dois, eu lembro só de um episódio com o Mojo.
Entendi. Yeah.
Que é o que eu participei do episódio.
Sim, sim, sim.
Mojo Visão. Teve um que ele vem pra Terra.
O meu problema é que teve os três episódios anteriores, né? E botar na escala fica complicado. Botar na balança aqui é meio complicado.
Ah, não, sim. Isso é verdade, Amara. Se tu vai comparar com os episódios que a gente viu até agora, esse seria o mais fraco, né?
Foi o que me pegou de surpresa, que eu tava empolgada. Diga o Ritex, né? Diga, eita, porra, é do Mojo.
É aí que tá, mas eu já fui me preparando, porque eu sabia que era um episódio do Mojo, né? Então...
Eu não sabia.
Eu já sabia, então eu fui naquela visão ali. Tá, vai ser um episódio merda, porque, né, temos o Mojo.
Eu tô indo na doida.
Não, eu acho que dá essa quebra de expectativa e dá essa esquisitice justamente porque eles estão testando um formato diferente de contar duas histórias completamente separadas no mesmo episódio. Isso nunca aconteceu.
Fascinante.
Que acabou a Metelança lá, esqueci o nome do episódio. Aí agora nós vamos pra... Qual é o nome? Tá aqui, Morte em Vida, parte 1. Vamos lá, conta a rotina da Tempestade boladona sem os poderes com o Forge tentando ajudar ela, né? E o poder do Forge é acessar 100% do cérebro?
O poder do Forge é inventar o que ele quiser. O que ele imaginar, ele consegue inventar.
O Forge é meu pai que deu certo, que acha que ele é eletricista.
Exato. Na verdade, o Forge, ele é qualquer pai, né, que deu certo.
Exatamente.
E você vira pai, automaticamente você vira um inventor.
É, a diferença é que um pai, ele diz, deixa que eu instalo o chuveiro elétrico, e você tem um chuveiro que, em vez de esquentar e congela...
Te dá choque.
É, e o Forge não. O Forge, deixa que eu instalo o chuveiro, você entra, o banheiro virou uma nave espacial, sai voando com você pelado dentro.
Papai fez isso, olha, esses dias agora ele botou a tomada aqui no meu quarto, aí ele, pode usar, filho, funciona. Aí eu botei o carregador fez ploc e parou de funcionar.
Ele deu a força.
O negócio tava em 340 volts.
Nem existe no planeta a voltagem que ele colocou lá.
Exato.
Criou uma coisa nova.
É, a gente tá precisando de mais forges e menos pais, né, na vida.
Como isso funciona? Um mutante que consegue inventar tudo que pode imaginar?
Eu ativo partes do cérebro que geralmente são dormentes em humanos. Fazer conexões únicas, ver como as peças se encaixam, como um cubo mágico em constante piloto automático.
Ou simplesmente um gênio.
Bom, na vida e no amor, tá complicado.
E esse aí, então, também temos mais um episódio baseado diretamente dos quadrinhos. Eu mandei aí o link pra vocês do quadrinho. É um Uncanny X-Men, deixa eu ver o número... 186... Que é o nome é o mesmo nome, é Life Death. E a história do Chris Claremont com os desenhos do Barry Windsor Smith.
Foda pra caralho. Tá mandando bem pra caralho nessa edição.
Puta merda, bicho. Eu gosto muito do Barry Windsor Smith. E aqui ele tava tomado pelo demônio.
É um traço fodido, né, cara? Puta que pariu, velho.
Desgraçado. E acaba que desenhava um quantão esquisito, né? Ainda bem que as pessoas evoluem menos... Menos Rob Life.
menos Rob Life curumado. E nessa história aparece ali. Quem atirou na tempestade foi o Guy Hitch lá.
Sim.
Esse episódio, ele vem pra mostrar que o X, no nome X-Men, não é do Gene X que dá poderes mutantes, e sim do X-Vídeos. E esse desenho é o desenho do sexo, né? Que já não basta... A vampira e o Magneto tá alugando a sala de perigo pra fazer chefe 200 dias seguidos.
Sala do estou a perigo.
Você tem o Ford levando a tempestade pra cavalgar, né?
Rapaz, essa cena me lembrou muito a cena daquele filme do shopping com a nunca vi na minha vida que eu assisti um filme por uma cena só. Ela nunca assistiu o filme, mas achei essa cena.
É a Jennifer Connelly.
Isso, acho que... Eita, não. Mas é, continue aí que eu tô... Não tem condições não aqui.
Fiquei transtornado aí.
Exato. E a perna tá igual a perna do Forge.
Tá, mas sim, o episódio começa justamente com esses embates entre a Tempestade e o Forge, né? Porque a Tempestade tá numa fase horrorosa e o Forge tá tentando dar esperança pra ela. Aí eles falam em relação aos poderes do Forge, que o Forge ele tem o poder de ser inteligente. Grandes bosta, né? Mas enfim. E ele consegue inventar qualquer coisa, né? O foda é que como a gente tá gravando tarde o episódio, né? Tipo, eu vi ele há muito tempo, eu tô completamente apagado das coisas que acontecem. Eu só lembro do meio pro final. Mas tem algum momento que o Forge faz a burrice de contar pra Tempestade o porquê ele tá ajudando ela. Porque ele se sente culpado, porque foi ele que criou... Cara... Deu pontapé da tecnologia pra...
Pô, Felipe, tu vai do começo do episódio pro final, final dele, como ele termina, exato, desgraça.
Ele pulou.
É, porque eu falei que a minha mente tá apagada e tu me manda essas gifs.
Manda mais, mano.
Cara, esse episódio tá uma bosta.
Não, cara.
Tá uma bosta? Não, tá maravilhoso.
Essa parte do episódio tá boa.
Voltando pro momento jantar romântico ali dos dois, a luz de vela, o Ford, ele passa óleo de peroba, né, na porra desse braço mecânico dele, que a hora que ele vai servir a...
Dá um brilhinho.
A tempestade, dá um brilho sinistro. Ela, tipo, aí, você vai me contar como é que você ganhou esse... Esse braço biônico aí, tá ligado?
É o cheiro da minha loção versão Forge, né?
Exato.
É, ele fala que foi soldado e tal, então ele perdeu na guerra, só que ele conseguiu repor tudo, porque né, o poder mutante dele é fazer tudo que ele pensa, ele sai pra cavalgar, ele mostra como é bonito. Ele tá, tipo, ele tá tentando levantar a moral da Tempestade, né? Porque, e essa história do... Essa história, a história original é mais ou menos assim também, sabe? A Tempestade, ela tá muito fodida, assim, ela tá muito ferrada por ter perdido os poderes. É aquilo que a gente comentou no outro, assim, sabe? Era a vida dela, né? Então ela tá muito mal por causa disso. E o Forge tá... dá a entender que eles já estão um tempo ali naquela cabana, né? Tem uma hora que ele passa que... Eu até mandei aqui no chat, né? As fotos na parede, né? Que tem o...
Posso mandar, Mário, se fuder. Vai fuder,
Mário. Eu tô querendo fazer isso também. Que porra é essa, Mário?
Vou lhe ajudar, Liberta. Esse
tá igualzinho o Forge, velho. O Forge.
O latino. Caralho, o latino de Forge no banner, hein?
É. Ah, esse é o latino?
É o latino.
Fica famoso assim.
Essa foto dele na praia me quebrou um pouco, tá ligado?
Ele pesava 15 quilos, latino. As roupas eram maiores do que ele. E ele era símbolo sexual. Não. Essa cara de cantor de boteco. Mas não,
olha só, tem uma foto do Forge com os X-Factor, que a gente lembrou daquele episódio que ele é o líder, né, dos X-Factor.
O que não faz sentido nenhum ele ter essa foto, porque o X-Factor não é no futuro.
Não.
Nessa...
Ele era líder junto com a Mística numa época.
Exato. O Bastion tá ali! Ah, tu enxergou, né? É isso que eu queria mostrar, porque esquece que ele tá seminu na praia, olha pra fotinho do canto ali, que ele tá de soldado e ele tá abraçando, eles não mostram, eles cortam muito rápido essa parte que aparece ali.
Sim.
Eu acho que aquele doutor ali parece o Chacal.
Sim, mais um.
O doutor ali do lado dele parece o Chacal, mas quem tá abraçado nele é o Bastion, tá ligado?
Cacete, será que vamos ter... Porque quando eu comecei a ler, eu li uns pedaços, umas coisas de X-Men e tal, mas quando eu comecei a ler X-Men e acompanhar mesmo, foi justamente na Operação Tolerância Zero.
Aham, uhum. E o Bastion era anos 90, né? Era X...
Isso, é o vilão dessa fase, deu Operação Sim. Tolerância Zero. E por isso que eu gosto tanto dessa bexiga, assim, a história, eu não, na minha época, quando eu li, eu achei maravilhoso, até hoje eu gosto dessa porra. Então eu gosto muito do Bastion como vilão.
Operação Tolerância Zero é aquela fase que o Len Yu começa a desenhar os X-Men?
Ele desenha o Wolverine, e quem desenha os X-Men é Carlos Pacheco.
Porra, muito boa essa fase, bicho. Essa eu acompanhei também.
O Bastion era tipo um molde mestre misturado com aquele outro sentinela mais fudido, né?
Isso, porque nessa...
Os Nimrod, aquele, né?
Isso, nessa fase, era o Sentinela humanos como o Forge, que aí pode ser o gancho, né? A partir disso, o Forge pode ter criado também. Agora, aí, ó. Forge criou o Colar e ele criou mais coisas. Então, ele pode ter criado os Sentinelas que aparecem em Operação Tolerância Zero, que são as pessoas amputadas que viram Sentinelas humanas. Quando são ativados, tipo, a gente adormecido, quando são ativados... Eles são pessoas, aí os X-Men não podem matar, não podem destruir porque não matam.
Uhum.
Vejo uma segunda temporada se construindo.
É, não, olha, Mario, não, aí que tá, Mario, eu não sei se já não é nessa temporada, talvez.
Ah, é verdade, pode ser nessa.
Porque a gente vai ter os três últimos episódios, ele dividido em três partes, se chama Tolerância é Extinção.
Caralho, sim! É verdade.
Pode ser tolerância zero ou aquela fase do também, né? O E-Distinção.
E-Distinção. Pode ser misturado os dois, inclusive.
É.
E aos pouquinhos tá vazando o spoiler do roteiro da segunda temporada. Tipo, a única coisa que saiu até agora é que os X-Men, eles vão. Todos eles vão trocar de uniforme visual da primeira pra segunda temporada.
A Operação Tolerância Zero é exatamente do ano de 97. Uhum. Uhum. Pô, isso aqui é uma putaria, velho. Como é que é a lista de quadrinho do Operação Tolerância, da fase Operação Tolerância, eram 5 quadrinhos diferentes, bicho.
Né, nessa época era todos os... Era mega saga, né? Pegava todo o título.
Sim, né, mano? Mano, isso aqui é putaria demais, pô. Tem que comprar 5 revistas diferentes pra ler uma história.
Isso também. É até pouco, né? Ô,
Cássio, tu não tem noção, Cássio, que eu tava olhando a parte da saga do clone ali, cara. E o Homem-Aranha, nessa época, o Homem-Aranha tinha umas 5 revistas diferentes, assim, tipo, era Peter Parker Spider-Man, era Amazing Spider-Man, Spider-Man, Web of the Spider-Man.
Exato!
Cara, ele tinha umas 5 revistas com nome diferente, assim, cara, era um absurdo.
E a saga do Clone ainda lançou muita minissérie. Pipocaram. Se tem uma coisa que eu odiava da saga do Clone é que eles viviam fazendo histórias pra explicar a saga do Clone o tempo todo.
Rapaz, eu não tenho condições de pensar se quer comprar essa maior saga dos X-Men que colocaram a pressão. Se você quiser doar, mande para o Super Amigos. Que eu ainda gosto dessa porra.
A Marta... Que acabou de decifrar essa série.
Eu tô chocadíssimo, bicho. Caralho, eu não tinha visto o baixo.
É, cara. Não, eu olhei, na hora que eu vi o episódio, opa, peraí, ali no canto ali. Eu disse, tá, esse doutor, sei lá, ele é bem genérico, ele pode ser o Chacal, pode ser qualquer outro, né? Porque velho cientista de bigode tem uns montes na Marvel, né? Mas aquela roupinha ali é do Bastion, cara.
Sim. Carlos Pacheco desenhando mão atrofiada, eu adorava essa mãozinha atrofiada do Carlos Pacheco.
É, e levando em consideração que nesse episódio o Ford fala que ele teve contato com o governo, com projetos pra controlar mutantes, né? Pra ferrar com vida de mutante, então...
Ah, ele fala pra controlar os mutantes mais perigosos.
É, aí... Ainda tô muito implicante com os poderes do Ford, assim, porque, tipo, o Ford ajudou nesse projeto, mas será que as pessoas sabiam que ele era mutante?
É claro.
Sabia.
Ou não, cara. Você
tem que pedir. Lá, tipo, não, pô, você tem que pedir. Você pede ajuda pra um mutante pra vencer mutante, velho.
Não, qual é o poder do Forge? O poder do Forge se esconde, pô. O poder do Forge é tirar 1000 do Enem.
Ô, Cavalo Manco, pensa o seguinte, pô. Tu tá, tipo assim, tu conhece um maluco que perdeu a mão e a perna na guerra, pô. Aí o cara, do nada, é os anos 90, e o maluco chega com um pé e uma mão biônica. Tu vai olhar pelo menos desconfiado, tá ligado?
Vai que ele ia pro trabalho com uma perna de mesa pra disfarçar, né? Pra
com um gancho na mão.
O braço de boneca amarrado no toco. Mas é... Eu até esqueci o que eu ia falar mesmo. Você ia falar um negócio aqui sobre essa bexiga desse negócio, mas segue aí.
Mas então, tá rolando ali tá rolando aquele affair ali entre os dois, né? Eles estão meio que se gostando. O Ford tá tentando trazer os poderes de volta pra Tempestade. Só que aí, cara, ela descobre que o colar inibidor ali, a tecnologia dele, né? Então, e ele fala que não... Que não foi ele que fez, né? Mas eles pegaram dele até que...
Só deu as ideias.
Mas ele começou.
O Departamento de Defesa se ofereceu pra me ajudar. Se eu os ajudasse a construir alguns dispositivos. Dispositivos que poderiam ser usados para neutralizar mutantes perigosos.
Não. Não, não, não. Você fez isso?
Não. Um cientista na Escócia que fez. Usando meus projetos iniciais, não mais do que esboços. Eu deixei o governo nessa época.
Você, mais que ninguém, deveria conhecer os riscos de confiar nas pessoas de Washington!
E isso, foi ele que começou e tal. No quadrinho, ela dá um tapão na cara dele. Aqui não, aqui ela só foge a cavalo, né?
Não, ela dá um tapa na cara dele, mano.
Dá um tapão. Ela dá aqui também?
Dá um tapão.
Ah, é. Porque também, tipo, ele confessa que ele ferrou com a vida dela e ainda fala o eu te amo na sequência, sabe? Tipo, achando o quê? Que ela vai beijar ele, sabe?
Ah,
ela mete um tapão
nossa.
Na cara dele.
Verdade, verdade. Passei aqui, merecido.
Ororo, olha pra mim. Olha! Eu vou dizer isso uma vez, só uma vez. Você pode ir ou pode ficar, só que... Eu te amo.
Não, pior que ela tava com a carinha de que... Meio que ia cair, tá ligado? Esse tapa me pegou de surpresa.
Não, não. É que ele fala, né? Que tipo, porra, não, mas o amor era real e tal.
É.
Ele fala que... Ele meio que fala que ela não precisa dos poderes pra ser ela mesma, sim, né? Tipo...
Que papinho merda, hein? Puta que pariu.
Mas, de certa forma, a Tempestade já provou que isso é muito verdade, né?
Sim. Ah, não. Ela, de todos os X-Men, é a mais capaz pra fazer qualquer coisa,
mas eu, né, gosto que na primeira vez que ele tenta restaurar os poderes dela, que ela sai pra fora pra testar se funcionou, ela bota a teoria do Homem-Aranha em prática, né? Que ela vira pro céu e fica, vento, vai, vento, vento. Se o poder funciona, Daniel.
Validar um pouco o que a gente falou esses dias. Olha como a vampira, nessa mesma história aí da Tempestade, olha como a vampira tinha mais cara de velha.
Sim, olha isso, uma senhora. É uma apresentadora de programa de culinária da manhã da Globo, né?
Vou botar um papagaio no braço dela.
Ana Marie Braga, né?
Já que essa gravação já foi pro caralho há muito tempo, eu vou mandar essa tira aí pro Evandro.
Foi pro caralho porque não é tu que edita, não.
Eu vou mandar aí pro Evandro rir.
Vou dar pra te editar. Quem começou a deixar a vampira mais desse jeito foi o Jim Lee mesmo, né? Ou veio alguém antes dele que começou a modificar assim a cara
da... O Paul Smith, ele fez ela bonitinha, mas era com esse visualzinho, deixa eu achar aqui. Mas quem que sexualizou, né, foi o Jim Lee.
Ah, sim.
Nesse quadro que tu mandou aí da Tempestade, ela não tá dando tapa, não, tá dando um soco.
É, sim, sim, ela deu um murrão no...
Se bem que lembrando, o John Romita Jr. já tinha deixado ela mais jovem.
Aham, uhum. É, exatamente.
Aí é, isso é do Paul Smith, ela já tava dando uma rejuvenescida.
Uma rejuvenescida.
Rejuvenescida, não,
uma
mas depois ela foi rejuvenescendo aos pouquinhos.
Mas então, voltando aqui, né, a Tempestade vai embora, só que daí ela meio que não tá na... Começa a acontecer umas coisas bizarras.
Ela faz igual o Aldebaran naquela série americana do Cavaleiro do Zodíaco, que ela cai pra baixo, ela vai pra baixo e cai por cima, tá ligado? Porque ela pega o cavalo e vai pra baixo. Aí ela cai do penhasco e cai dentro da casa do Ford, que é de onde ela tinha saído. Então não faz sentido nenhum.
Aí meio que vem um bicho lá.
É, vem um urso coruja. Parece muito um urso coruja.
Acabei de perceber que eu mandei a imagem pro um lugar errado da vampira.
É, eu ia dizer que tu não mandava.
Pois é, aí.
É meio complicado.
Mas aí aparece bicho estranho e termina, né?
É, ele fala uns bagulho pra ela, né? Que ela... Deixa eu pegar a fala dele aqui, porque a fala dele, ele fala de um jeito meio... É dar um mordidão no Ford, meio que dá a entender que ele envenena o Ford, né?
Aham.
Uhum. Aí...
Tem doce no fundo daquela van, Tempestade, vem comigo.
É.
Esse bicho, se eu não me engano, acho que é o adversário.
Ele fala, pô, ele fala.
Ele fala o nome dele. É que eu vi faz muito tempo, né? A gente demorou demais pra gravar.
É, ele fala só adversário.
Eu morri.
Não. Vai viver. Decepcionada. Prisaquinha atormentada, sofrendo desesperada. Eu me deleito com a tristeza e eu, o adversário, não vou desperdiçar minha refeição.
Esse bicho é dos quadrinhos?
Que ele tem mais a ver com o Forge. Ele, sim, sim, ele tem bem a ver com o Forge.
Porque eu fiquei confuso, normalmente eu não sou muito entendedor dos X-Men nos quadrinhos, sabe? Tipo, é um esforço muito grande ler coisas, eu não gosto.
Isso é a versão Mr. Satã do X-Men, porque se uma mãe evangélica ouve isso, eu sou adversário, ela é, Deus, Satanás.
É. Como adversário é muito mais sutil, né?
A primeira aparição dele é no X-Men, nunca é no X-Men 188. E esse quadrinho que a gente tá, o Life Death, ele é o 186. Então ele aparece em seguida nos quadrinhos.
É, ele fala algo como tipo, ah, você tá aqui largada, desesperada, não sei o que, abandonada. Mas eu não desperdiçarei a minha refeição. Olha com o olho de...
É, ele tem muito a ver com a origem xamânica do Forge, né?
Claro.
Tem muito a ver com o fato dele ser, tipo, nativo americano, né?
Exato.
Ele meio que convocou esse demônio no quadrinho, uma coisa assim. pelo que eu lembro, né?
O Forge não só faz ciência do mal, como magia do mal também. Esse homem não presta pra nada.
Alguém comentou que era o Forge não era o Tony Stark, ele era o...
Reed Richards.
Ele era o Dr. Destino, né? Porque ele mistura magia com tecnologia.
Ele era feiticeiro, ao contrário.
Ele era feiticeiro.
Feiticeiro reversa.
Eu não vou lembrar quem é, mas depois a gente vai fazer leitura de comentário depois que terminar essa temporada, porque eu descobri que o porra do Gmail tava tocando todos os comentários do site na minha caixa de spam. Aí eu fui limpar a caixa de spam e descobri que tá cheio de comentário nos posts do X-Men.
Caralho.
Muita show. A gente vai deixar pra ler tudo nas leituras de comentário.
É, o adversário não, eu não manjava quem que era não, Adriano. Nunca tinha visto esse bicho não.
É, mas o que vai rolar, né? Próximo episódio vai ser focado, provavelmente, na Jean e no Ciclope. Porque eles não apareceram nesse episódio, porque eles estão na ONU, né? E o próximo episódio vai ser aquele negócio, aquele lance de Genosha entrar pra ONU e tal, né? Então, provavelmente, vai ser focado nos dois. E aí, o sexto episódio... vai ser o Life Death Parte 2. Então a gente não vai ter a continuação desse episódio agora.
Putz, e pior que eu ia falar que eu não tinha opinião formada até o episódio se concluir, então eu não vou ter opinião formada até resolver essa trama.
Não.
Porque é muito introdutório o episódio, não tem muita coisa pra se resenhar. Assim.
É, não, ele é só pra te mostrar, tipo, tá vindo um vilão aí.
Uhum.
É, não sei, talvez, é que, sei lá, não sei, de repente os caras pensaram, tipo, esse... Um episódio é muito pra dar pra Jubileu, e um episódio é muito pouco pra Tempestade.
Acho que deve ser isso mesmo.
É meio, né? É, eles vão ter que rachar no meio.
Então eles deram meio episódio, mais ou menos, pra Jubileu, e vão dar um episódio e meio pra Tempestade, que é a que merece de verdade, né?
Bora fazer o seguinte, então, em vez da gente resenhar a segunda parte do episódio, vamos falar nas considerações finais acerca desse novo formato do desenho dos X-Men, de dividir a trama em duas partes e tal, se vocês já acharam confuso, se gostaram ou não. Eu acho que seria interessante a gente começar a partir dessa linha. Então, Amaro, fala aí, cara, tuas considerações.
No formato, o resto da série vai ser assim?
Não, é isso que eu ia perguntar, tipo, que novo formato, bicho?
Não, tipo, essa ideia sim. Que eles estão testando agora,
que
entendeu?
Que não se repita, porque, por mim, você incluía todo episódio da Jubileu, eu colocava da Tempestade, porque eu achei muito corrido esse da Tempestade.
Sim.
Sabe, o jeito que ela descobre, que o Forge revela, é muito rápido, é muito...
Sim, sei lá, não, é, no momento eles estão no mó lovezinho aí do nada, tipo, não...
Ah, quer saber? Eu fiz
um bagulho pra te contar aqui, ó, São Paulo.
É que o episódio me deu a entender que eles estão há bastante tempo naquela cabana ali, né? Então, tipo, já rolou muita coisa, né, que eles não puderam mostrar.
Só que eles, sei lá, pareceu, eu também dá-se a entender, só que não se mostra muito claramente que passou muito tempo. Talvez
sim,
esperava
sim,
que fosse,
sim.
Porque uma coisa que eu gosto muito nos X-Men são essas histórias de, não, estamos lutando, estamos aqui conversando tal, e essa história da Tempestade, ela se redescobrindo coisa e tal, dava um episódio muito bom, mas, cara, vamos botar a Jubileu aqui pegando o menino. Beleza.
É, eu não sei, é que talvez, sei lá, que nem eu falei, talvez eles tenham visto o plot que eles planejaram pra Tempestade ia ser grande demais. Uhum. Então, tipo, o sexto episódio vai ser todo focado nela, né? Então eu acho que, sei lá, vamos usar esse finalzinho desse episódio aqui pra botar esse trechinho, porque depois vai ser bem mais denso. Focado nela, né? Talvez seja isso, não sei.
Mas o importante é que, como eu tinha falado um tempo atrás, ela era... Depois dessa fase, ela voltava com a roupinha... Eu esperava que ela voltasse com a roupinha preta, ela já está com a roupinha preta. Então, vamos ter Tempestade de roupinha preta. Alegria.
Beleza,
nossa,
então.
Pra vocês terem noção, na HQ mesmo, no começo dela, é tipo, Ororo, depressão total e o Ford tentando ajudar. Igual o Ivano falou, tipo assim... Foi muito corrido, tá ligado, esse episódio.
É, tá bem... Tá seguindo bem adaptado, assim, né? Tipo, foi... Apesar de ser corrido, ele adaptou mais ou menos o que acontece nesse episódio. Porque existe nos quadrinhos também um Life Death Parte 2.
Sim. Esse arco dela recuperando a confiança, coisa, tá bem longo.
É.
No final das contas, é o seguinte, então. Não sei se vai ter mais episódios que vão ser parte 1 e parte 2, dividindo trama e tal.
Não.
Mas eu acho que a gente acabou se distraindo... Todos nós, assim, até na própria gravação do podcast, a gente foi pego de surpresa com esse negócio e ficou um negócio meio corrido, né? Com tanto a trama da Jubileu quanto a trama da Tempestade, né?
Não.
Não, foi corrido, gente, foi corrido.
Cara, o nome do episódio se chama Motendo / Life Dead Parte 1. Eu já sabia que ele era dividido em dois episódios.
Ah, desculpa se eu não sei o título dos episódios da série que eu gravo o podcast.
É, né? Seria muito bom tu ler o nome do episódio antes.
É, até porque no começo fala, né?
Exato.
É que o pessoal não bota do título dos episódios do sitezinho que eu assisto, sabe?
Ah, é? Não tem mais o Márcio Seixas.
É, não. É. Saudade do Márcio Seixas pra fazer isso. Tanto que, geralmente, quando eu apresentava o episódio, eu dizia a tradução errada do episódio, porque geralmente era que o Márcio Seixas lia, né? Não que o nome do episódio do oficial, sabe?
Exato. Márcio Seixas começou a dublar com 3 anos de idade.
É, no supermercado, gente.
Vendendo hortifruti.
Ele anunciava as promoções. Atenção, atenção, você, moça... maravilhosa com esse maravilhoso
monumental
par de coxas.
Monumental coxa par de galinha, R$2,99.
Atenção, monumental par de coxas de galinha vendendo, né? Minha nossa senhora. Tá, gente, eu acho que... alguém quer falar mais alguma consideração em relação dos episódios?
Nossa, velho, tá... a gente se pirocou foda hoje.
É, cara. Hoje tá foda. Hoje tá pior que o episódio do Faustão na Band.
Isso é culpa do Mojo, velho. O Mojo, eu
vou confessar que estou achando o episódio mais divertido de gravar de todo mundo que achou até agora.
Ah, não, com certeza. Sei nem se vai pro as partes divertidas, mas. Inclusive, eu queria publicamente aqui pedir desculpa pro Evandro, que ele vai se fuder editando essa merda.
Tomando o cu, velho.
Ai, da próxima vez a gente vai tentar gravar o episódio logo em seguida, assim. Porque também tem o lance de que. É, eu, pelo menos comigo, eu vi o episódio no dia que saiu e eu tô gravando agora, eu não revi o episódio.
Ah, eu vejo sempre quarta de manhã. Quarta não é, sai na quarta?
É.
Porque eu sempre vejo quarta de manhã, porque eu tenho aula um pouco depois, né? Então eu sempre acordo, tomo um café gostoso assistindo o episódio. Posto no stories do Mutashow, que eu tô tomando um café gostoso. Só que daí a gente demorou muito pra gravar, né? E tanto que eu falei várias coisas que eu achei que não tinha. E o Cássio, que tá vendo em tempo real, já me corrigiu. Assim, não, tem sim, exatamente. É. Porque já tinha visto há muito tempo e tava esquecendo.
De Alzheimer é foda.
É, sim. Ainda mais nessa idade avançada aí.
Ai, mas enfim, é isto. Vamos para as redes sociais, Evandro?
Vamos lá, gente. Super Amichos, né? Nossa casa. Acessem superamichos.com ou procurem nossos podcasts no seu agregador favorito. Estamos lá. Digita. Descobri que se digitar Super Amichos no Spotify, por exemplo, aparece todos os nossos
sim, podcasts. Sim, todos os podcasts da casa.
Em todas as redes sociais também, nós somos os Super Amichos. Se quiser ver a nossa cara, a gente tá na Twitch. Toda segunda-feira é certo, o Amaro de vez em quando rouba a transmissão na quarta-feira.
Raimundo.
Temos o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/superamichos. Vocês lá nos apoiando, vocês ganham os episódios antes. Pode trocar uma ideia com a gente, porque a gente sempre tá falando lá no grupo lá dos apoiadores. E pode concorrer a brindes também, né? Então tá ficando bem legal o nosso grupo de apoiadores. O Instagram do Mutashow. O show é com X, né? X-H-O-W. Mutashow com X, tudo junto. Lá a gente posta sempre que o episódio sai, posta algumas imagens, alguns memes. É isso aí. E não deixem de comentar também, porque a gente vai fazer uma leitura de comentários assim que terminar essa temporada.
Aproveita que no Spotify dá pra comentar, e aí é mais fácil, não precisa ir até o site comentar e tal.
É, exatamente. Pode deixar a opinião lá no Spotify mesmo, cada episódio sempre tem a caixinha lá pra opinar. Pode entrar no site, pode ir no Instagram deixar comentário pra gente também.
Sim.
Que depois, quando terminar essa temporada do Mutashow, a gente vai fazer uma leitura de comentário. Pra ler todas as correções de merda que a gente falou, que vocês corrigiram nos comentários.
A gente é muita gente, que o Felipe falou.
Não, claro que no erro eu sou o protagonista, né? Mas não é que todo mundo esteja certo.
Eu sei, eu tô zoando com a tua cara.
Ah, mas enfim, é isso, meus amores. Obrigado por terem ouvido até aqui. E sinto muito, inclusive. Né? Na próxima não vai se repetir. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a semana que vem com o próximo episódio. Tchau.
Não promete coisas que não pode cumprir, ô Felipe.
Eu tô tentando, né, criar uma perspectiva positiva, pensar pra atrair as coisas boas, energias boas.
Tá positivo, isso.
Eu falo isso enquanto tô fumando um cigarro, mas, enfim. X-Men. X-Men. 2011 já.
É,
já
um não, eu tô falando do Wolverine, Wolverine
X-Men. Ah, tá, do Wolverine
X-Men. Era feio mesmo, o caraca tá. Design é feio mesmo. Vamos mandar a imagem.
Tá, eu vou, cortar toda essa, parte, vamos.
Caralho. Obrigado, Evandro, te amo.
Mentira, que nem vai cortar esse vagabundo.
Eu vou cortar sim, que ele tá meia hora falando da porra do desenho do Mojo que ninguém vai ver.
Não, eu por mim, essa primeira parte cortava tudo, já comentava da tempestade em diante, tá mentindo?
acho certo.
Bom, então vamos resenhar a segunda parte que.
X-Men.
E aí, então vamos lá. Quem quer. Vou fazer as vezes do Felipe. Quem quer puxar o episódio?
Eu posso puxar,
Vai acende lá. E puxa pra ele passa.
Mas o que o Felipe fala na abertura?
Não. Já segue, já fez a abertura.
Não, peraí, tu tava pensando em fazer a abertura? Não, faz aí, cara.
Exatamente. Não, o que você fala na abertura? Esqueci.
É, bom dia, boa noite, boa tarde. É, Muta Show na área. Eu esqueci o que eu falo na abertura.
Caramba, até pra refazer o
nosso.
Eu erro, caralho. É porque eu vou no automático, eu não decoro nada.
Vou fazer minha própria versão, peraí, vou fazer minha própria versão.
Bora, me imita aí, cara.
O que eu tô fazendo aqui?
Olá, mutantes que aqui chegaram. Estamos aqui para mais um Mutashow. Dessa vez, parte 2 do episódio 4. E aqui comigo hoje estão Evandro.
Ficaram embora.
Fez a
Amaro, o vulgo Real Bolha.
Eu não consigo falar. O que eu tô fazendo aqui?
E como é que é a palavra pra quando você derruba um rei, ó, o despotado apresentador desse podcast?
Deposto.
É o deposto.
Desbotado.
Desbotado. Também.
Osvaldo, desbotado. Esse podcast é ótimo.
É. Felipe Cavalo Manco.
Não sou o Felipe Cavalo Manco, eu sou o Amaro Oxente.
Caralho, sou eu da versão Projac, né?
Caralho, o sotaque nordestino. A gente tem que fazer isso no episódio. A gente tem que fazer isso no episódio. Fazer cada um simulando o outro também.
Já fiz isso com o Amaro uma vez. Eu pedi pro Amaro me imitar no episódio. Mas vem cá, que porra que tá acontecendo com a gente hoje, hein? A gente tá voltando no tempo. Eu lembro do episódio que a gente não falou do Mutashow porque a gente tava falando do Faustão na Band. Eu tô me sentindo nesse episódio.
Vai lá, Amaro.
Mas é o Felipe agora. Esse episódio é baseado na Special Double Size de Issue X-Men 186. Foi desenhada pelo Barry Windsor Smith. Começou a desenhar com 3 anos de idade. Autodidata.
E
desenhava com as próprias pés de astral.
E ele era professor de nada mais, nada menos que Stan Lee também.
Chris Claremont pensou nessa história em 1950, antes dos X-Men existirem.
Exatamente. Não, pô, eu lembro que aconteceu. O Barry Windsor Smith, ele era professor de natação e ele desenhou essa edição toda debaixo d'água.
É assim que vocês querem atrair mais ouvinte. tirando informação do cu o tempo todo.
Exato.
X-Men.